Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, emprego.
O número de pessoas ocupadas segue crescendo e chega a 101 milhões e 800 mil, segundo o boletim divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
A massa salarial do país aumentou quase 10% do ano passado para cá e a renda dos trabalhadores também teve alta.
A renda média da população brasileira também cresceu no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 5,8%, encerrando o trimestre em R$ 3.214.
E ainda, regulação dos jogos online.
Sites que vão sair do ar a partir de sexta-feira incluem empresas fraudulentas e golpes.
Nossa entrevista de hoje é com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena.
Ele fala mais sobre as normas que estão sendo implementadas para as empresas que vão continuar atuando no mercado brasileiro.
Então são empresas em adequação até o final do ano, porque a partir do próximo ano, aí sim, nós já vamos ter empresas efetivamente autorizadas a funcionar e elas têm regras ainda mais rígidas, que vão ser identificadas inclusive com a extensão BET-BR.
Você vai ouvir também, Dia das Crianças está chegando.
Você sabe identificar se um brinquedo é seguro para dar de presente?
A gente fala sobre o selo de conformidade do INMET, que garante a qualidade e a fiscalização dos produtos.
O INMETRO. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Aumentou a força de trabalho brasileira.
E a população ocupada do país somava quase 102 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano.
É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Outros destaques foram o aumento de vagas com carteira assinada e da renda média dos brasileiros.
A população ocupada no Brasil chegou a 101 milhões e 800 mil pessoas no segundo trimestre deste ano. É o que mostrou o Boletim de Mercado de Trabalho do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta quarta-feira. O número representa uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior e é o maior da série histórica iniciada em 2012. Também foi recorde a força de trabalho brasileira, que conta com mais de 109 milhões de pessoas. Os empregos com carteira assinada cresceram 4% em relação a 2023, segundo os dados da PNAD Contínua. Rosângela Moreira Bispo, de Brasília, assumiu a gerência de um restaurante no mês de junho. Ela comenta a importância de estar formalizada.
A gente tem mais segurança, né? Mais garantias, porque às vezes quando você está sem a carteira assinada, hoje você tem, amanhã você não tem. Então a carteira assinada, pouco ou muito, chega no dia, você tem para suprir suas necessidades. Tem mais estabilidade, é totalmente diferente de você trabalhando informal, né?
Os destaques ficaram com os setores de transportes, informática e serviços pessoais. A taxa de desocupação, por outro lado, atingiu seu menor nível desde 2014, caindo para 6,9%. Além de analisar o mercado de trabalho, o boletim do IPEA também investigou a evolução dos empregos verdes, ou seja, que contribuem para a proteção ambiental. Os resultados foram apresentados pela pesquisadora Valéria Lúcia Pero.
A ocupação em atividades verdes representa 17% do total de ocupados, visto tanto pela maior qualificação das trabalhadoras e dos trabalhadores, quanto pela maior formalização e rendimentos.
De acordo com o IPEA, a renda média da população brasileira também cresceu no segundo trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um aumento de 5,8%, encerrando o trimestre em R$ 3.214. Reportagem Natália Koslick.
O terceiro voo de repatriação dos brasileiros do Líbano decolou nesta quarta-feira de Beirute.
A previsão é que a aeronave pouse em Guarulhos após escala técnica em Lisboa na manhã desta quinta-feira.
Hoje, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Brasil continuará com os esforços de repatriação enquanto for possível, uma vez que a situação pode se agravar no Líbano.
Pelo menos 3 mil brasileiros já entraram em contato com a embaixada em Beirute pedindo ajuda para voltar ao Brasil.
Retornam ao Brasil, a bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, 218 passageiros, incluindo 11 crianças de colo e 5 animais domésticos. No total, o governo, em operação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, já retirou do Líbano em 5 dias 674 pessoas e 11 animais. Nessa terceira etapa, foi enviada a segunda doação brasileira de insumos estratégicos em saúde, composta por 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis. O KC-30 transportou também 7 toneladas de medicamentos arrecadados em iniciativa coordenada pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, o chanceler brasileiro Mauro Vieira comparou a Operação Raízes do Cedro, que está trazendo os brasileiros do Líbano, com a missão Voltando em Paz. Essa operação repatriou os brasileiros após o início da guerra entre o Hamas e Israel há um ano.
Será maior do que foi a operação na Palestina e na Faixa de Gaza, em Israel, quando foram 1.560 pessoas aproximadamente que foram resgatadas. Nesse, as nossas projeções e expectativas são maiores. Eu me arriscaria a dizer que em torno de 3 mil pessoas estão em contato com a embaixada.
Na entrevista, o ministro Mauro Vieira também falou sobre a continuidade da Operação Raízes do Cedro e os esforços do governo para repatriar os brasileiros que estão no Líbano.
O Brasil, o governo brasileiro, continuará efetuando essa operação com o apoio da Força Aérea Brasileira até onde seja necessário e possível. Possível porque as condições podem, evidentemente, piorar, podem se agravar. Há uma hipótese não confirmada ou não imediata, mas o espaço aéreo pode ser fechado se houver uma intensificação de ataques.
O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para a organização de novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno. O governo reforça o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e para aqueles que tenham recursos procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação. O atendimento consular do Itamaraty pode ser feito pelo WhatsApp 55-61-98260-0610. Repetindo, 55-61-98260-0610. Reportagem Lorena Pacheco.
As apostas e jogos online se popularizaram no Brasil nos últimos anos, com promessas de ganho em dinheiro e a facilidade de jogar pelo celular.
As chamadas bets podem ser uma distração para os apostadores, mas também causar dor de cabeça e endividamento.
Para evitar esses problemas, o governo federal está estabelecendo regras de funcionamento das empresas que oferecem os jogos.
Para explicar tudo o que está sendo feito e como os apostadores podem se proteger de golpes nesse processo, nós conversamos hoje mais cedo com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, em uma entrevista gravada. Acompanhe.
Boa noite, secretário.
Olá, boa noite a todas e todos que nos ouvem.
Secretário, vamos começar falando das medidas que foram tomadas até agora pelo governo federal para combater os sites que estão irregulares, né? Quantos sites serão bloqueados e por que esses sites estão sendo bloqueados?
Aqui é importante a gente entender que o governo federal vem tratando do tema de regulação de apostas desde do ano passado. Então, desde o ano passado foi enviada uma medida provisória, essa medida provisória passou no Congresso Nacional, foi, ao final do ano, incorporada num projeto de lei em tramitação que virou a lei que hoje está funcionando. Desde janeiro foi criada, então, essa secretaria e a gente vem regulando esse setor. Então, nós criamos várias regras aqui para proteger o apostador, para garantir que os sistemas de apostas, os jogos disponibilizados sejam justos, sejam... tomem cuidado da saúde mental, saúde física e, sobretudo, financeira também do apostador. O que, que a gente começou a perceber? É que, a partir do momento em que essas empresas começaram a pedir autorização aqui para o Ministério da Fazenda, começou, em paralelo, intensificar a atividade de aposta de grupos que não vieram pedir, então, a autorização do Ministério da Fazenda. E esse grupo de empresas que não pediram autorização começaram a praticar golpes, a praticar uma atividade muito mais agressiva contra o apostador. Então, por isso, alinhado com o ministro Haddad e por recomendação, inclusive, do presidente Lula, a gente resolveu intensificar desde logo uma separação do que a gente está chamando de operação pente fino, ou separar o joio do trigo, ou seja, aquelas empresas que de fato são empresas de aposta e que já estão num período em que nós estamos avaliando dos outros grupos, das outras empresas, outros grupos de pessoas que estão fazendo aposta. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a lista das empresas que pediram autorização, disponibilizamos para elas um tempo para que elas pudessem indicar quais são os sites que elas estão usando neste momento, avaliamos esses sites, essas empresas, e estamos disponibilizando esse site hoje no Ministério da Fazenda. Então, indo ao site do Ministério da Fazenda, identifica-se a lista das empresas que estão em adequação. O que é importante? É que isso é só até o final do ano. Então, são empresas em adequação até o final do ano. Porque a partir do próximo ano, aí sim, nós já vamos ter empresas efetivamente autorizadas a funcionar e elas têm regras ainda mais rígidas. Neste momento, então, nós temos empresas que estão regulares e que podem ser utilizadas pelos apostadores, mas no ano que vem uma nova lista das autorizadas propriamente dita, que vão ser identificadas, inclusive, com a extensão BET-BR. Então, o que aquelas pessoas que têm interesse, que acham que o entretenimento de apostas é para elas, elas devem garantir que elas estão num site regular. Como faz isso? No site do Ministério da Fazenda, nós temos uma lista de empresas que, neste momento, a gente entende como regulares. As outras. E aí nós fizemos um levantamento e chegamos a mais de 2 mil sites que hoje ofertam apostas no Brasil. E o que a gente identifica? Muitos desses sites são fraudulentos, são eventualmente utilizados para cometer crime.
Golpe.
O que a gente está fazendo, então? Nós produzimos uma lista positiva, que é essa lista do site do Ministério da Fazenda, e uma lista negativa. E a partir de sexta-feira, agora, dia 11 de outubro, nós vamos, com a ajuda da Anatel, derrubar esses sites. Então, é uma operação que começa dia 11 e é uma derrubada de mais de 2 mil sites que hoje ofertam, de forma ilegal, apostas no Brasil.
E essa lista é atualizada com que regularidade?
Aqui, como que nós estamos fazendo? Neste momento, como nós estamos acompanhando cada uma dessas empresas, agora nós temos o controle de quem são essas empresas. Então, como elas pediram autorização e no momento de pedida da autorização, elas indicaram quem são os sócios, quem são os dirigentes, quem são os beneficiários finais, endereço. Então, agora a gente consegue saber exatamente quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. A gente vai acompanhar essas empresas nos próximos meses e, caso a gente identifique, por exemplo, que uma dessas empresas estão violando alguma lei brasileira, então, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, as leis penais, eventualmente nós vamos tirar essas empresas do ar. Então, o que é importante? A cada vez que o apostador resolver se utilizar, ele se certificar de que, neste momento, elas estão autorizadas. A partir de janeiro, aí nós vamos ter uma lista mais fixa, mais constante. Neste momento é um momento de adequação em que essas empresas estão sendo monitoradas diariamente pela Secretaria.
Agora, e as pessoas que têm dinheiro nesses sites, né, nessas empresas de aposta, que vão sair do ar? O que essas pessoas devem fazer? O Ministério estabeleceu regras para a devolução desse dinheiro. Há uma preocupação, como o senhor falou, que algumas delas são empresas fraudulentas que estão aplicando golpes nas pessoas. Então, O que o apostador, né, a pessoa que tem o dinheiro lá, deve fazer? Como que ele pode reaver esse dinheiro se ele começar a ter dificuldade?
Aqui é muito importante ficar atento, porque, como foi dito, a gente, a partir do dia 11, vai derrubar esses sites. Então, hoje e amanhã, os apostadores que tiver dinheiro têm que ir até esses sites, se identificar que são sites que não estão disponibilizados no Ministério da Fazenda, resgate esse dinheiro, porque depois o site em si vai ser derrubado. O que é importante lembrar? Que, de qualquer forma, é de responsabilidade das empresas que têm esses valores depositados devolver esse dinheiro. Então, o que nós estamos garantindo? Foi esse período de transição, que foi do dia 1º de outubro até o dia 10, para que os apostadores, ainda com o site no ar, consigam resgatar seus valores, mas a partir do dia 1º, aí esses sites não estão mais disponíveis, mas as empresas vão ter que devolver esse dinheiro.
E aí, se a pessoa receber uma negativa ou começar a ter dificuldade, ela tem que procurar a polícia, né?
Ela tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor e a polícia.
Bom, e como é que a Secretaria de Prêmios e Apostas vai fiscalizar as bets a partir das novas regras, a partir do ano que vem?
Aqui nós temos um sistema na Secretaria de Prêmios e Apostas chamado SIGAP e nós vamos receber diariamente relatórios de todas as empresas autorizadas. Então nós temos aqui um conjunto bastante amplo de regras que trata desde meios de pagamento, de quais são as regras do jogo propriamente dito, cadastro, como que a pessoa tem que se cadastrar com reconhecimento facial, prova de vida, todas essas informações nós vamos receber por sistema diariamente. Além disso, obviamente, nós vamos monitorar a atividade desses sites. Então, nós temos uma área de monitoramento e fiscalização na Secretaria que é responsável por olhar diariamente cada uma dessas empresas que estão ofertando. Então, é muito importante, então, esse momento de regularização é o momento que a gente está trazendo mais segurança para os apostadores que acharem que é de seu interesse essa atividade de entretenimento.
Só para a gente concluir, secretário, a gente tem só mais um minutinho. O ministro Fernando Haddad mencionou que o governo quer fazer também um acompanhamento dos jogadores, CPF por CPF. Isso é possível? Como que isso seria feito?
Isso é plenamente possível justamente por esse sistema. Então, assim, a ideia aqui é impor como dever do agente operador de apostas, casas de aposta, que eles criem regras de jogo responsável, então, que garanta qual é o perfil desses apostadores e monitore no tempo esses apostadores. Nós, do lado do regulador, ao recebermos essas informações, a gente vai conseguir ver se as próprias regras de jogo responsável dos agentes estão sendo respeitadas por eles mesmos. E a gente tem o poder de monitorar, fiscalizar e, caso eles não venham a cumprir, nós iremos sancionar. Temos também uma área responsável por isso. Então, essa relação entre sistemas, o sistema de aposta com o sistema da secretaria, que nos permite saber exatamente cada uma das suas pessoas que estão participando do sistema de apostas, se elas estão com seus direitos, sua saúde mental e financeira protegidos.
Muito bem, nós conversamos com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Obrigado, secretário, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, obrigado a todas e todos.
A prática de esportes e de atividades físicas em geral traz benefícios, que incluem a melhora da saúde física e mental, a sociabilidade e o afastamento de crianças e adolescentes de situações de risco.
Por isso, o Ministério do Esporte ajuda a financiar projetos sociais que ofereçam esporte e lazer para as comunidades que mais precisam em todo o país.
Para levar aos brasileiros oportunidades de praticar atividades físicas e esportivas, o Ministério do Esporte tem apostado na parceria com instituições filantrópicas, sem fins lucrativos e do terceiro setor. Por meio delas, o Ministério já investiu 288 milhões de reais em 353 projetos sociais que oferecem esporte e lazer para a população. Eles estão espalhados por mais de 1.400 núcleos de atendimento em todo o país, desenvolvendo atividades como ginástica, artes marciais, yoga, treinamento funcional e esportes tradicionais. Os projetos atendem idosos, crianças, pessoas com deficiência, grupos vulneráveis em regiões de risco e a comunidade em geral. Segundo a Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, 167 mil brasileiros se beneficiam desse tipo de incentivo, que resulta em mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento físico e psicológico. Quase todas as capitais do país já contam com núcleos de atendimento, além de dezenas de outros municípios em diversos estados. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Estão abertas as inscrições para o selo nacional Compromisso com a Alfabetização.
Podem participar as secretarias estaduais, municipais e distrital de educação que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
Esse Compromisso Nacional tem como meta que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental.
O selo atesta que as secretarias adotam boas práticas para assegurar o direito à alfabetização das crianças.
Com diferentes pontuações para cada secretaria, elas podem alcançar os selos nas categorias bronze, prata e ouro.
As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de novembro no site cimec.mec.gov.br.
E o Dia das Crianças está chegando.
Hora de pais, tios, avós e outros adultos comprarem brinquedos para fazer a alegria dos pequenos.
Na hora da escolha, a segurança deve ser um dos critérios.
Vamos saber mais sobre a fiscalização feita pelo Inmetro e formas de identificar quando um brinquedo é seguro, na reportagem de Carolina Monteiro.
Brinquedos, berços e carrinhos de bebê. Na hora de comprar esses produtos, é preciso ter atenção redobrada. Pensando nisso, o Inmetro realizou a Operação Criança Segura. A medida busca retirar do mercado itens que apresentem irregularidades, o que inclui recalls, reclamações, denúncias e relatos de acidentes. Foram analisados produtos já regulamentados pelo Inmetro, que trazem na embalagem o selo de conformidade do Instituto. De acordo com o coordenador de Avaliação de Conformidade do Inmetro, Marcelo Monteiro.
Nessa operação foram fiscalizados mais de 800 mil produtos regulamentados pelo Inmetro ligados ao público infantil. Desses, em torno de 0,5% tinham alguma irregularidade e foram apreendidos ou interditados nos seus estabelecimentos comerciais.
O selo de conformidade do Inmetro é sempre observado pela professora Rosilene Costa, quando vai dar brinquedos ao filho ou levar para seus alunos. Ela conta situações preocupantes que já enfrentou com brinquedos de procedência ou qualidade não atestada.
Já aconteceu uma situação delicada, meu filho ganhou um brinquedo e o brinquedo, ele tinha pontas, era um brinquedo de madeira e ele foi feito de forma artesanal, enfim, numa fábrica com pouco cuidado e o brinquedo soltava pelpas realmente que machucavam a criança. Uma outra situação, eu gosto muito dos brinquedos de madeira, uma outra situação, o brinquedo ele soltava tinta e não tinha como saber se a tinta era tóxica, então esses foram brinquedos que, apesar de serem presentes, precisaram ser descartados.
As multas vão de R$ 100 a R$ 1.500.000 reais para empresas encontradas comercializando produtos irregulares. E atenção para as dicas na hora de comprar. O coordenador de avaliação, Marcelo Monteiro, explica que, além de verificar a faixa etária indicada, é preciso ficar de olho se tem o selo do Inmetro.
Alguns cuidados devem ser observados pelos pais responsáveis ao oferecer brinquedos para as crianças. O primeiro deles é que a compra deve ser feita em estabelecimentos regulares. É importante também que o responsável guarde a nota fiscal de compra para qualquer eventualidade, qualquer reclamação posterior. É importante que o responsável observe se o brinquedo possui o selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do produto. Ele pode ser colado ou impresso na própria embalagem. Esse selo possui um número de registro no Inmetro. Esse número pode ser conferido no site registro.inmetro.gov.br. Ao colocar esse número nesse site, o responsável pode verificar se aquele produto é realmente o produto que usa aquele selo ou se trata-se de um selo falso ou enganoso.
Em caso de dúvidas e reclamações, acesse o site do Inmetro ou ligue no 0800 285 1818, das 8 às 16 horas. Reportagem Carolina Monteiro.
E atenção, hoje e amanhã acontece a prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado.
A organizadora do concurso informará os candidatos por e-mail e WhatsApp para que enviem o comprovante da titulação e experiência profissional.
A documentação será aceita exclusivamente pela área do candidato nos formatos PDF, JPEG e JPG no tamanho máximo de 2 MB. O prazo para envio termina às 23 horas e 59 minutos de amanhã.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. A fiscalização apontou falhas nos processos de análise e aprovação de projetos industriais. O ministro relator do processo no TCU, Vital do Rego, apresentou os principais resultados.
Entre os achados, destaca a ausência de metodologia formalmente estabelecida
e de parâmetros objetivos a serem utilizados para avaliação da observância dos critérios normativos para fixação e alteração dos produtos dos processos produtivos básicos. Outra constatação diz respeito à inobservância legal do prazo de 120 dias para a conclusão da análise dos pleitos de fixação e alteração dos processos produtivos básicos.
O TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento adote medidas para corrigir as falhas em até 90 dias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende lei de Roraima que ampliou isenção de IPVA sem estimativa de impacto financeiro.
Superior Tribunal de Justiça decide que aviso prévio obrigatório sobre corte de energia tem de seguir forma prevista pela ANEEL.
Justiça Eleitoral condena ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal suspende lei de Roraima que ampliou as hipóteses de isenção do IPVA aos veículos elétricos e híbridos.
A decisão é do relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, e será levada a referendo do plenário. Neto Costa.
A ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo governador de Roraima. O político argumentou que a Assembleia Legislativa derrubou o veto dele e promulgou a lei. Ao analisar o caso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, verificou que a norma não apresentou uma estimativa adequada de impacto financeiro e orçamentário, medida obrigatória para a concessão de benefícios fiscais, nem mecanismos de compensação para garantir a sustentabilidade financeira do Estado. Por essa razão, e para evitar consequências imediatas da nova lei, o ministro determinou a suspensão da lei até a análise do mérito do processo.
Concessionária de energia elétrica deve respeitar a forma prevista pela ANEEL, a agência reguladora do setor, para avisar previamente os consumidores sobre cortes no fornecimento.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Um casal no Rio Grande do Sul pediu indenização por danos materiais e morais pela perda de 300 litros de leite devido à falta de energia, alegando que não soube da notificação da concessionária feita em emissoras de rádio. Ao reformar a sentença, o Tribunal Estadual considerou que a comunicação deveria ter sido feita por escrito a cada consumidor, como mandava uma norma da ANEEL, e a primeira turma do STJ manteve essa decisão. Para o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, havendo regulamentação específica da ANEEL, a empresa não pode optar por outra forma de aviso, como nesse caso.
Servidora pública com depressão grave consegue transferência para a cidade próxima da família.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula.
A servidora morava em Sergipe e foi transferida para o Rio Grande do Sul. A mudança intensificou o transtorno depressivo grave. Ela então acionou a justiça para pedir a transferência para a cidade natal. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma destacou a importância de garantir o direito à saúde da trabalhadora, principalmente por causa da gravidade da doença e a necessidade de apoio familiar.
Justiça Federal condena empresários e um ex-gerente do Banco do Nordeste do Brasil por empréstimos irregulares.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa.
O esquema movimentou entre os anos de 1995 e 1997 cerca de 15 milhões e 400 mil reais em créditos do FNE e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esses recursos seriam utilizados para projetos de construção de duas fábricas que nunca chegaram a ser concluídos. Os empréstimos foram firmados em nome de trabalhadores que assumiram as dívidas em troca de promessa de empregos. A Justiça condenou os réus, que terão que ressarcir o Banco do Nordeste e pagar multas referentes a dano patrimonial.
Deputado federal Marcelo Crivella é condenado por abuso do poder político e econômico.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro declarou o político inelegível até 2028. Marcelo Della Libera.
Marcelo Crivella, deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro pelo Republicanos, foi condenado pela prática de abuso de poder político e econômico e conduta vedada nas eleições de 2020. Ele ficará inelegível até 2028 e terá que pagar uma multa no valor de R$ 106.410. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu por maioria que Crivella fez uso da máquina pública enquanto esteve à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter financiamento para a campanha à reeleição via Caixa 2.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aposentados por invalidez permanente poderão deixar de se apresentar para reavaliação periódica. Outubrinho Rosa é aprovado para conscientizar famílias sobre doenças que atingem meninas de até 15 anos. E Comissão de Meio Ambiente aprova guarda compartilhada de pets. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira o projeto que dispensa os aposentados por invalidez permanente, irreversível ou irrecuperável da reavaliação periódica. O objetivo do texto é simplificar o acesso aos direitos assistenciais e previdenciários, sem criar fardos para as famílias das pessoas que já foram diagnosticadas com doenças irreversíveis. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Segundo o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, os segurados da Previdência Social e assistidos pelo benefício de prestação continuada não precisam passar por reavaliações periódicas quando a incapacidade for permanente, irrecuperável ou irreversível. O relator, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, defende mais racionalidade aos processos. Pelo projeto, doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, a ELA, não apresentam possibilidade de melhora significativa que permita o retorno ao mercado de trabalho.
Sujeitar essas pessoas que foram diagnosticadas com incapacidade é submeter essas pessoas aos mais nefastos efeitos da burocracia desmedida. Explica isso para a população pobre. Explica isso para aquela família que tem um filho lá que está tetraplégico. Então nós temos que partir da premissa, é da presunção de boa-fé. Nós não podemos inverter essa lógica.
Nas dispensas de reavaliação por invalidez permanente, o projeto que segue para o plenário prevê que o segurado poderá ser convocado em casos de suspeita de fraude ou erro.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, criticou que as normas editadas pelo governo federal em favor dos produtores rurais do seu estado não estão sendo concretizadas pelos bancos. As medidas tratam da prorrogação das dívidas dos produtores devido às enchentes enfrentadas na região sul do país. O senador alerta que, sem conseguir resolver as dívidas passadas, os produtores ficam impedidos de acessar o crédito necessário para financiar a nova safra.
Produtores confiaram no governo, acreditaram nas promessas, mas o que receberam em troca? Burocracia, atraso e uma realidade que beira a crueldade. Estamos falando de um dos setores mais importantes da economia brasileira e do nosso estado do Rio Grande do Sul, que está sendo tratado com desdém no momento de absoluta necessidade.
O plenário do Senado aprovou a criação do Outubrinho Rosa, mês de conscientização de doenças que podem acometer meninas de até 15 anos. O objetivo da campanha é estimular as famílias a procurarem as redes de atenção à saúde. A reportagem é de Júlia Lopes.
Para conscientizar meninas de até 15 anos sobre a prevenção de doenças, o mês de outubro será destinado à prevenção de medidas de prevenção e de diagnósticos precoces, além do incentivo à vacina contra o HPV, que previne o câncer câncer do colo do útero, de uretra e de garganta. Aprovado pelo Senado, o projeto também propõe melhorias no atendimento no Sistema Único de Saúde. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou que as meninas devem ter acesso a esse tipo de informação o mais cedo possível.
Nós estamos com muitas meninas entre 14 e 15 anos que precisam ser conscientizadas sobre o câncer de mama. Quanto mais cedo for feito o autoexame, quanto mais cedo medidas como boa alimentação, atividade física forem explicadas para essas meninas, essa conversa precisa acontecer cada vez mais cedo com a menina, com a adolescente, com a jovem.
O projeto que criou o Outubrinho Rosa segue agora para a sanção presidencial.
Familiares que autorizarem a doação de órgãos terão 5 dias extras de afastamento do trabalho. O projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, amplia em 5 dias a chamada licença nojo, nos casos em que os familiares autorizarem a doação de órgãos e tecidos. O objetivo é incentivar a doação, que pode salvar vidas e proporcionar uma nova oportunidade para pessoas que aguardam por um transplante. O relator do texto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, acredita que os dias a mais de licença do trabalho vão estimular as famílias que ainda têm dúvidas sobre a doação de órgãos.
Destaca-se a falta de conhecimento sobre a vontade doente acerca da doação, tempo insuficiente para tomada de decisão, incompreensão sobre o diagnóstico de morte encefálica, medo de mutilação, inadequação de atendimento prestado pela equipe de saúde e discordância entre familiares. Isso posto, infelizmente, repercute negativamente sobre o acesso de pacientes ao tão esperado procedimento.
Segundo o Ministério da Saúde, que gerencia a lista de espera por transplantes no Brasil, mais de 60 mil pessoas aguardam por um órgão, sendo 37 mil pacientes renais. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a medida vai permitir que as famílias tenham mais tempo para tomar as decisões que envolvem o falecimento de um ente querido.
Quantas vidas não vamos salvar? Pelo menos 2 rins ou 2 córneas, um coração, um fígado, e ainda vamos ser justo com essas pessoas que perdeu o ente querido. Isso é um projeto bem interessante e a gente tem que estimular.
O projeto aprovado na CAS em caráter terminativo segue para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto que confere aos sistemas de ensino dos diversos entes da federação a competência para definir normas de monitoria no ensino médio. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O texto aprovado pelo plenário nesta terça-feira foi inspirado numa sugestão legislativa apresentada por estudantes que participaram da edição de 2017 do programa Jovem Senador. A ideia original era regular a monitoria remunerada no ensino médio, bem como o sistema de escolha e atribuição dos monitores. Mesmo reconhecendo a importância da proposta, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa decidiu simplificar o texto, transferindo aos sistemas de ensino a atribuição de definir as regras de monitoria. Esse também foi o parecer do relator na Comissão de Educação, Paulo Paim. Na opinião do senador do PT Gaúcho, essa decisão vai fazer com que a implementação da atividade leve em conta a característica do projeto pedagógico de cada escola.
Entendemos relevante a prática da monitoria, porque o aluno tem a oportunidade de melhorar aspectos ligados à comunicação, à oralidade e às relações interpessoais. Os estudantes possuem aptidões diferenciadas. Nesse sentido, é interessante que possam cooperar com os professores, auxiliando os alunos que precisam de reforço escolar e dando suporte à atividade de docência.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aplaudiu a decisão da Justiça, que liberou licença prévia para asfaltamento da BR-319, estrada que conecta Manaus a Porto Velho e ao restante do Brasil. De acordo com Plínio Valério, a autorização para a continuidade das obras é histórica. Ele ressaltou que a pavimentação da BR-319 tem a capacidade de tirar boa parte da região norte brasileira do isolamento.
Nós não podemos viver sem a BR-319. Simples assim. Porque
é um direito, é fundamental, é nossa redenção. Eu só chego ao resto do Brasil se for pela Estrada 19. E hoje o Amazonas está isolado.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação. O texto estabelece regras que devem ser seguidas nos casos de separação dos tutores, por dissolução de casamento ou de união estável. Repórter César Mendes.
Pelo texto, os animais que conviveram majoritariamente durante o relacionamento são de propriedade comum e a guarda compartilhada deverá considerar a disponibilidade de tempo e a capacidade de trato e sustento do animal pelos tutores. Segundo o projeto, as despesas com o pet deverão ser divididas igualmente. Casos de maus tratos podem provocar a perda da posse, sem direito à indenização e com a possibilidade de responsabilização criminal, ficando mantida nesses casos a responsabilidade pelos débitos pendentes. O autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou o importante papel ocupado hoje pelos pets em nossa sociedade.
Segundo a estimativa do Pet Brasil, existe no nosso país cerca de 150 milhões de bichos de estimação. Nos lares brasileiros, os cães já são mais numerosos do que as crianças, conforme dados estatísticos do IBGE.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. Se aprovado, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, desde que não haja recursos para a votação no plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto aprovado em plenário cria cadastro público de condenados por crimes sexuais.
Deputados da região amazônica celebram auxílio para pescadores atingidos pela seca.
Eleição municipal ainda domina as análises dos parlamentares no plenário da Câmara.
Boa noite. Domingo Sávio comemora o crescimento do PL nas eleições municipais de Minas Gerais. O deputado repete dados do TSE, segundo o qual o PL praticamente dobrou sua presença no estado, elegendo prefeitos e vice-prefeitos em mais de 120 cidades, entre as quais Teófilo Otoni e Luz.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta o aumento da representatividade feminina no comando das prefeituras no Brasil. Dados do TSE apresentados pelo parlamentar mostram que o número de mulheres eleitas prefeitas cresceu de 656 em 2020 para 724 neste ano e o PT subiu de 182 para 248 prefeituras no país.
Zé Trovão, de Santa Catarina, avalia que as eleições municipais de 2024 indicam uma nova perspectiva para o país, com o crescimento de partidos da direita. No estado, o congressista celebra a eleição de 74 prefeitos e mais de 500 vereadores do PL.
Coordenadora da bancada feminina, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chama a atenção para a lenta evolução da representatividade feminina nas eleições. Ela analisa que, apesar das mulheres representarem mais de 50% da população, ocupam apenas 18,24% das cadeiras nas disputas para vereador.
Benedita da Silva também critica os partidos que não cumprem a cota mínima de candidaturas femininas e que não disponibilizam recursos adequados para as campanhas das mulheres. A parlamentar entende que a baixa representatividade afeta a democracia e pede que as eleitas lutem pela inclusão feminina na política.
Ronaldo Nogueira ressaltou o crescimento significativo do Republicanos nas eleições municipais, tanto no Rio Grande do Sul como em outros estados. Segundo ele, mais de 430 cidades brasileiras serão geridas por prefeitos republicanos.
Ivan Valente elogia o desempenho do PSOL nas eleições municipais, especialmente nas cidades de São Paulo. O deputado afirma que é possível debater projetos de interesse da população, mesmo com a presença de candidatos que só se preocupam em espalhar fake news.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta a ausência de debate sobre o plano diretor de Maceió nas eleições municipais. O parlamentar alerta que a concessão desordenada de licenças para a construção de edifícios, sem a devida consulta à população e a órgãos técnicos, tem prejudicado o planejamento local.
Paulão defende uma maior participação popular e o envolvimento de universidades e conselhos profissionais na definição de um plano que promova a qualidade de vida e desenvolvimento urbano sustentável.
Merlong Solano elogia o crescimento do PT nas eleições municipais de 2024. Segundo ele, no Piauí, o partido conquistou o maior número de prefeituras, chegando a 50 no total, enquanto em todo o país, o partido chegou a mais de 7 milhões de votos.
Para Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, o resultado das eleições deste ano reflete o descontentamento da sociedade com práticas políticas antidemocráticas e patrimonialistas. Ele avalia que os eleitores mostraram rejeição ao uso da máquina pública, ao fisiologismo e ao agigantamento estatal.
Ricardo Salles também considera que a direita e a centro-direita saem fortalecidas do último pleito. Na visão do congressista, pautas conservadoras como a defesa da família e o direito à legítima defesa ganharam maior relevância nas eleições.
Gisela Simona do União celebra o aumento da participação feminina na política de Mato Grosso. A deputada assinala que as mulheres ocuparam 277 cadeiras nos legislativos municipais, o que representa 20% do total de vagas em todo o estado.
Messias Donato, do Republicanos, enaltece a participação dos eleitores do Espírito Santo nas eleições municipais e reforça a importância dos vereadores e prefeitos para o desenvolvimento regional. Na visão do parlamentar, a população capixaba deu uma resposta clara contra a polarização e a política de ódio.
Nova lei define regras para a segurança privada. A repórter Silvia Munhato explica.
Foi sancionada a lei que institui o Estatuto da Segurança Privada. O objetivo é regulamentar a atuação das empresas de segurança privada e de transporte de valores, além do funcionamento da segurança em instituições financeiras. O texto recebeu 7 vetos, que serão analisados pelo Congresso Nacional. O Estatuto da Segurança Privada tem origem em um projeto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, na época em que exercia mandato de senador. Ele explicou a motivação inicial da proposta.
Que é o Ministério do Trabalho poder chamar as empresas e os sindicatos, as associações, para estabelecer um piso nacional e também o seu reajuste ano a ano. Eu acho que isso traz ao setor uma condição de crescer.
A nova lei define o que é o serviço de segurança privada e quais atores podem exercer a atividade. O texto prevê a autorização e a fiscalização dos serviços pela Polícia Federal e estabelece regras para uso de armas, transporte de valores e segurança em eventos. Para Crivella, isso vai fortalecer a profissionalização do setor. O estatuto permite o funcionamento de serviços de segurança privada nas empresas que queiram ter o seu próprio corpo de seguranças, uma possibilidade estendida a condomínios. O governo vetou o trecho que impedia a participação de capital estrangeiro na composição das empresas de transporte de valores. Também foi vetado o dispositivo que autorizava a administração pública a contratar empresa de segurança para fazer o monitoramento de presos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
Coronel Ulisses, do União do Acre, defende a aprovação do projeto de anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, citando o apelo de uma criança que sofre pela prisão do pai e do avô. Na opinião do deputado, decisões arbitrárias do STF têm provocado impactos emocionais nas famílias dos presos pelos atos.
Ao pedir urgência na aprovação da matéria, Coronel Ulisses aponta para uma desproporcionalidade na punição imposta aos participantes das invasões aos palácios dos três poderes, enquanto criminosos de maior periculosidade são liberados.
Relações Exteriores.
Câmara renova acordo que permite funcionamento de escritório de organismo internacional sobre propriedade intelectual no Brasil. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a renovação do acordo que permite o funcionamento de um escritório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, no Brasil. A entidade é o braço das Nações Unidas responsável por promover a disseminação de regras jurídicas uniformes sobre os direitos de propriedade intelectual entre os mais de 190 países membros. A sede brasileira da entidade já funciona no Rio de Janeiro desde 2009, quando o acordo original foi assinado. O acordo, porém, só valia até este ano, o que fez com que fosse necessária a renovação para a continuidade das atividades, como explica o relator da proposta, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro.
O escritório da OMP no Rio já se
Rincon estará pronto para funcionamento há cerca de um ano, seus funcionários já disponibilizados e aguardando apenas a autorização da formalização por esse Congresso Nacional.
A sede carioca da entidade internacional é uma das 7 da organização no mundo. No Brasil, a OMPI tem entre suas tarefas atuar junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, responsável por registrar e proteger os direitos de propriedade industrial no país, como marcas e patentes. O acordo estende ao escritório da OMPI e aos seus funcionários privilégios e imunidades típicos das representações de organismos internacionais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica e sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a propriedade intelectual é tema fundamental para o avanço tecnológico.
A questão da propriedade intelectual é absolutamente fundamental. Nesse tempo em que parece que o avanço tecnológico, inclusive da internet e da rede mundial de computadores, favorece, em alguns aspectos, a fraude, a farsa, o engodo. E isso tem a ver com soberania nacional, tem a ver com interesse público.
O projeto que renova o acordo que permite o funcionamento de um escritório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, no Brasil, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Transportes.
Decisão da Justiça Federal autoriza a retomada da obra da BR-319, no trecho que liga Manaus a Porto Velho. Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, alega que questões ideológicas impediam a reconstrução da rodovia e prejudicavam a infraestrutura e o desenvolvimento da região.
Lúcio Moschini salienta que a BR-319 é essencial para o escoamento de produção agrícola, fornecimento de alimentos e mobilidade das populações locais. Ele pede que o poder público leve em consideração as necessidades dos habitantes locais antes de interromper a pavimentação da estrada.
Segundo Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, a subcomissão voltada a fiscalizar as concessões de rodovias no Brasil já produz benefícios para a população. Ele destaca que recente audiência no colegiado possibilitou a reabertura de faixa lateral da rodovia Presidente Dutra em São João de Meriti, que estava fechada há 6 anos.
Bebeto também menciona avanços na duplicação e melhorias no arco metropolitano do Rio de Janeiro e outras rodovias da região. O parlamentar informa que o próximo passo é agendar uma audiência para tratar da ferrovia administrada pela MRS na Baixada Fluminense.
Tiririca, do PL de São Paulo, defende que as companhias aéreas plastifiquem as bagagens despachadas nos terminais de check-in e apliquem rótulos ou etiquetas com lacres invioláveis. Projeto nesse sentido, de autoria do deputado, está em análise na Comissão de Trabalho.
Segundo Tiririca, a medida visa prevenir trocas acidentais ou deliberadas de malas, além de combater o contrabando de produtos ilícitos. O deputado alerta que criminosos ligados ao tráfico de drogas frequentemente utilizam essas trocas para transportar substâncias ilegais, tornando a proposta crucial para reforçar a segurança nos aeroportos.
Foi aprovado o pedido de Wellington Roberto, do PL da Paraíba, para a realização de audiência pública que vai debater a atuação de empresas estrangeiras no setor de dragagem portuária. O deputado afirma que o mercado é dominado por 4 grandes companhias internacionais que recebem subsídios e operam com mão de obra estrangeira.
A situação, segundo Wellington Roberto, dificulta a concorrência para empresas brasileiras, comprometendo o princípio da isonomia em licitações públicas. O parlamentar aponta que as companhias estrangeiras adotam práticas que podem reduzir o recolhimento de impostos, como o superfaturamento de fretes e remessas para paraísos fiscais.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, apela ao governo federal para que o Exército continue no comando do programa Calha Norte. O congressista reforça a importância da atuação militar para a população, com a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável para a região amazônica.
Sidney Leite reconhece a presteza do Executivo em socorrer os atingidos pela seca, em especial os mais de 100 mil pescadores artesanais, que serão contemplados com um auxílio aproximado de R$ 2.800 para minimizar as perdas sofridas.
Também Ayrton Faleiro, do PT do Pará, agradece ao Poder Executivo a edição da medida provisória para garantir o pagamento único de mais de R$ 2.800 a pescadores afetados pelas secas. Ele comemorou também a sanção da lei que permite o acúmulo do Bolsa Família com o seguro defeso para trabalhadores da pesca.
Ayrton Faleiro informou ter entregue um projeto visando estender os benefícios a agricultores familiares atingidos pela seca. Segundo ele, o objetivo do texto é garantir um seguro para o pequeno produtor que perdeu sua lavoura e sofre com a falta de alimentos.
Agricultura.
Zezinho Barbarido, PP do Acre, solicita a aprovação de projeto relatado por ele na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, que visa garantir a agricultores familiares que têm apenas a posse de terras em processo de regularização o acesso a créditos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.
Para Zezinho Barbari, a inovação trazida pela matéria é fazer com que os agentes financeiros aceitem as cartas de anuência ou certificado de cadastro de imóvel rural expedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, como documentos comprobatórios para a liberação dos recursos.
Meio Ambiente.
Elisângela Araújo, do PT da Bahia, analisa que a lei que aumenta limites para a mistura do biodiesel a partir de 2025 é um avanço em direção a uma matriz energética mais limpa e renovável. A deputada acrescenta que a iniciativa beneficia a agricultura familiar, porque promove oportunidades para o aumento da produção de biocombustíveis.
Elisângela Araújo exalta a nova geração de políticos que se compromete com campanhas limpas e uma gestão responsável no aspecto ambiental. A parlamentar acredita que o futuro político e econômico do Brasil está vinculado à adoção de práticas sustentáveis.
Wander Lobê, do PT de Mato Grosso do Sul, apoia projeto que duplica os prazos prescritos para crimes contra o meio ambiente. De acordo com o deputado, é fundamental aumentar o tempo disponível para que o Estado possa punir delitos ambientais, como desmatamentos e queimadas, de maneira eficaz.
Wander Lobê explica que a legislação para crimes ambientais favorece a impunidade, já que muitos processos acabam prescrevendo. O parlamentar acredita que as penas atuais não refletem a gravidade desses delitos, que, segundo ele, prejudicam o meio ambiente e a saúde pública.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que torna público o cadastro de condenados por crimes sexuais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com dados como CPF e nome completo de pessoas condenadas em primeira instância por crimes sexuais. De acordo com a proposta, esse cadastro será de acesso público, ou seja, poderá ser consultado por qualquer pessoa que queira saber, por exemplo, os antecedentes de alguém que queira contratar. O cadastro terá os dados de pessoas condenadas por crimes como estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas para exploração sexual. As informações sobre os condenados só serão mantidas em sigilo pelo juiz mediante justificativa e os dados deixarão de ser públicos caso o réu seja absolvido em recurso à segunda instância da justiça. O projeto apresentado pela senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, já tinha sido aprovado pelo Senado. Na Câmara, recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Para ela, o cadastro pode evitar que escolas ou outros estabelecimentos que lidam com crianças contratem pessoas condenadas por pedofilia.
Enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia.
O texto apresentado pela relatora garante o sigilo das informações relativas às vítimas dos crimes. Na prática, o projeto amplia o alcance da lei de 2012, que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Os dados desse cadastro, hoje, não são públicos. Além de tornar públicas as informações sobre os condenados por crimes sexuais, o projeto também obriga a monitoração eletrônica dos réus. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, é fundamental permitir a identificação de quem comete esse tipo de crime.
É um projeto muito importante, né? Porque o que a gente precisa fazer é colocar pessoas pedófilas nos seus devidos lugares, punir com veemência e que ele seja identificado. Porque não tem nada pior do que violência contra crianças, contra menores. Isso realmente é um crime. Me parece que muitas vezes isso é banalizado.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria um cadastro público de pessoas condenadas por crimes sexuais voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Maurício Marcon, do Podemos, denuncia a precariedade na saúde pública em algumas cidades do Rio Grande do Sul. O motivo, segundo ele, é a má gestão dos recursos públicos.
O deputado critica a situação, afirmando que o foco de quem entra na vida pública deve ser o trabalho em prol da população. Maurício Marcon relata o caso de uma mulher que teve que esperar por quase uma semana até ser atendida em uma unidade de pronto atendimento.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta para o crescimento da ludopatia, transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que se agravou nos últimos anos com a popularização das plataformas online de apostas. O deputado informa que os impactos do vício em jogos de azar incluem endividamento, colapso familiar, depressão e suicídio.
Na opinião de Dr. Zacarias Calil, faltam iniciativas governamentais adequadas que tratem o problema como uma questão de saúde pública. Como forma de amenizar os prejuízos, o parlamentar apresentou um projeto que inclui as operadoras de apostas no suporte às famílias afetadas.
Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, registra o Dia do Nascituro, celebrado em 8 de outubro, para reforçar sua defesa em favor da vida desde a concepção. A deputada considera que a data é uma oportunidade para resgatar a importância desse direito.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Voltamos amanhã com mais uma edição da Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.